E aqui, no estúdio da Rádio Senado, agora está o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, o secretário-geral das Nações Unidas, o sul-coreano Ban Ki-moon, está fazendo um giro pela América do Sul, foi na Colômbia, foi à Argentina, até teve problemas com o vulcão, né? Porque ficou retido lá em Buenos Aires por conta do vulcão, teve que fazer uma viagem de ônibus de 400 quilômetros.
Caramba!
Por conta do vulcão, porque Buenos Aires estava fechado o espaço aéreo. Ele teve que descer numa cidade a 400 quilômetros de Buenos Aires para chegar à capital argentina. E passa aqui pelo Brasil, veio ontem ao Congresso Nacional, ele está em campanha para um novo mandato na ONU, não é isso?
Exatamente. E até essa vinda ao Brasil, à Argentina, mostra como a América do Sul, né, está adquirindo uma importância, o Brasil, né, especialmente. Mas o mais importante é o apoio dos Estados Unidos, né? Ainda é o país preponderante, né, na ONU. O que não quer dizer que a ONU sempre aprove o que os Estados Unidos querem, né? Já tem havido casos que não. Mas o Ban Ki-moon, ele goza realmente da, digamos, da confiança dos Estados Unidos, das principais potências. Então, é provável que fique, né? É provável que fique. É preciso muita habilidade política, né, para ser secretário-geral da ONU, né? Porque você não pode bater de frente com os que mandam mesmo, né, os grandes poderes. E, ao mesmo tempo, você também não pode ficar isolado dos demais países, ficar caracterizado como um secretário-geral que só beneficia as grandes potências, né? Então, tem que ter aquele jogo de cintura, e ele tem, parece.
O mandato dele é de 4 anos?
Me parece que sim, né? Me parece que sim. E houve casos de secretários-gerais da ONU que ficaram muito tempo, né? E houve até um caso interessante, você sabe que houve, no início da década de 60, houve um secretário-geral da ONU que era um sueco, que o avião dele caiu quando ele foi resolver a crise lá no Congo. Aquela época que mataram aquele Patrice Lumumba, aquele herói, né, da independência do Congo, né? E houve até... É uma função que também tem os seus riscos, que se viaja muito de avião, né? E às vezes vai ter que resolver, como é o caso desse sueco, que o avião dele caiu quando ele foi resolver uma crise importante no Congo, uma guerra civil lá, uma confusão. E ele acabou morrendo, né? Então você vê que é uma profissão que você não pode ter medo de avião, né? Em primeiro lugar, né? E parece que também não pode ter medo de ônibus, né? Que ele pegou o ônibus 400 quilômetros, né? Num ônibus especial.
Agora, o Ban Ki-moon veio aqui ao Brasil... E claro que uma pergunta inevitável na vinda dele ao Brasil é a reivindicação do Brasil de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que dá um status considerável para o país. E a gente observou aqui que Ban Ki-moon disse que tem simpatia, que o Brasil tenha um assento permanente, que um país africano também poderia ter, ou seja, ele disse... Para agradar, talvez.
Exatamente.
Que tem simpatia, mas não disse assim: eu vou chegar lá e vou brigar para que o Brasil tenha um assento no Conselho de Segurança da ONU. É complicado, né, para um secretário-geral da ONU pegar essa bandeira e chegar lá nas Nações Unidas e dizer que vai fazer isso.
Até porque. Observe, quem manda na ONU é um pequeno clube, né, aí do Bolinha, que é um grupo de, na verdade, de potências que consideradas as vencedoras, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que vemos é que, por exemplo, um país tão importante quanto a Alemanha, e aí outro país importante que é o Japão, como foram perdedores da Segunda Guerra Mundial, não são membros permanentes. Mas tem que ver que o mundo muda, são 60 anos, né? Digamos que se haviam pecados, já foram pagos os pecados, né, da Alemanha pela questão do nazismo e tudo isso, né? E do Japão também, né? Como o país também na época, né, que invadiu outros países. Então, na verdade, o mundo mudou, né? Outra população, outros políticos, né? Outra geração, né? Então, tem que se ver a realidade atual. Mas esses países que mantêm esse poder, né, de ser os 5 membros permanentes, ou seja, Estados Unidos, Rússia, né, a antiga União Soviética, agora a Rússia, China, França e Grã-Bretanha, né? Então, esses países, eles querem continuar sendo os que mandam, né? E os membros permanentes. Então, eles não veem com bons olhos essa mudança, né? Então, não vai ser uma coisa fácil, já garanto. E, além do mais, há divergências, às vezes. O próprio Brasil não tem unanimidade em todos os países da América Latina de que ele deve ser o representante permanente do, né, dos latino-americanos, né? Então, é isso também. Por exemplo, o Japão tem o veto da China. A China não aceita o Japão como membro permanente. Então, tudo isso é muito complicado. Então, não é um processo fácil. O Brasil está tentando, é uma luta já de um bom tempo, mas não é fácil, não. Isso não vai se resolver rapidamente.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, aqui nessa parte internacional do Conexão Senado. Ivan, a Itália também foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, né? Fazia parte ali das potências do eixo, né?
É verdade.
E a Itália hoje, em 2011, nessa semana particularmente, vive aí uma situação bem complicada para o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que tem colecionado derrotas atrás de derrotas. Quais foram as últimas aí nessa semana?
As últimas derrotas dele foram, na verdade, a questão da derrota nos plebiscitos, né, que ele realizou em relação à energia nuclear, que ele tinha planos, né, de expansão da energia nuclear, e os italianos vetaram isso, sabe? Não querem saber, né, de energia nuclear por lá. E o segundo ponto...
Mas também, mas que hora para fazer um plebiscito de energia nuclear no momento em que o Japão teve aquele problema de Fukushima, né?
É como aquela história, né? Quando há um grande crime, né, uma grande coisa, que acontece também, você, digamos, agora, um país que tem a pena de morte, aí tem um assassinato múltiplo, um cara mata 10 pessoas, aí vamos fazer um plebiscito para acabar com a pena de morte. Não é o momento, né? Que o momento a população está querendo é que há. Entendeu? Tudo muito complicado. Você tem que escolher um momento oportuno para isso. Agora, o segundo plebiscito que ele perdeu, importante também, é que ele próprio tinha criado umas leis que protegiam ele, davam uma certa imunidade legal. E os italianos também foram contra isso. Então, devido a esse plebiscito, aumentam as chances dele ser condenado por várias coisas, né? Tanto acusações de corrupção, quanto aquelas acusações de crimes, digamos, sexuais, né? Inclusive, relações sexuais com uma menor de idade, né? Quer dizer, em qualquer outro país do mundo, eu vou dizer que a Itália mostra-se bastante permissiva, né? Em qualquer outro país do mundo, um presidente ou um primeiro-ministro, no caso ele é primeiro-ministro, com as acusações que está enfrentando Berlusconi, já teria entregue o cargo há muito tempo, né?
Exato. Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e até segunda-feira.
Até segunda-feira.